Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Bom, como vocês viram, nós estamos aqui num clima descontraído, uma pequena grande família, né? Pequena grande família. E na pequena família a gente normalmente fala sentado, a gente compartilha, a gente tem essa liberdade. Eu queria orar antes com você. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que nós estamos aqui como igreja, reunidos em teu nome. O Senhor sempre está aqui, Senhor. Nós cremos na tua palavra, cremos no teu poder. Então, fala aos nossos corações, transforma nossa mente. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. E eu queria passar aí primeiro versículos, primeiros versículos. Não. Esse é o 29º. Não dá para ver nada, hein? Nossas luzes aqui estão... Ou então abra sua Bíblia aí em Efésios 4, porque não vai dar para ler nada lá na frente. Efésios 4, 15 a 16. Efésios 4, 15 a 16. Queria falar um pouquinho sobre o corpo de Cristo. Hoje é dia de ceia, nós falamos sobre isso, mas eu queria ler esse texto aqui, agora melhorou, acho aí. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, quem é a cabeça? Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isso que a palavra de Deus nos diz, compara a igreja, os nossos relacionamentos, a um corpo. Ela poderia talvez ter comparado a outra coisa, a uma empresa, a uma organização, a uma associação, uma sociedade, mas ela não fez isso. Aqui o texto compara a um corpo. Um corpo, ele tem órgãos diferentes, ele tem células diferentes, ele é formado por densidades diferentes. E nós aqui como igreja, também. Na sua pequena família, também. Aqui eu vejo uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, uns mais bonitos, outros, vou falar, uns com mais cabelo, outros com menos cabelo. Mas somos um corpo. Nós somos uma igreja. Cada um com a sua função, cada um do seu jeito, cada um com uma especificidade. Cada um faz um negócio que talvez seu irmão não faça. Nós somos diferentes, mas somos unidos. Unidos por um corpo. Unidos porque somos salvos, porque fomos batizados, porque cremos no mesmo Deus, porque temos a mesma fé. Isso é que nos une. Você já viu um corpo desconjuntado, hein? Você já viu uma mão andando sozinha? Passou a mão ali na sua frente. Então existe um corpo. Eu sei que alguns têm mais habilidade motora, outros menos, mas somos um corpo. E usando até dessa linguagem aqui, do corpo, agora eu queria fazer um teste com vocês, para ver a motricidade. Quantos já tiveram, passaram pelo cultinho aqui? Nossa, tio Wagner. Pouca gente. Eu tem uma música no cultinho. Você pode perguntar para o seu filho depois. Não, mas não dá para testar motricidade sentado. Vamos ficar de pé. É assim, ó. Quando você... Nós vamos falar um órgão e você vai mexer só aquele órgão. Só aquele órgão. Deu para entender? Vamos tentar.
Pai Abraão tem muitos filhos e filhas. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor.
Braço direito.
Pai Abraão tem muitos filhos.
Só o braço.
Muitos filhos e filhas. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor.
Braço direito, braço esquerdo.
Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor.
Braço direito, braço esquerdo, perna direita.
Pai Abraão. Tem muito cedo.
Olha a coordenação.
Muito cedo, cedo e tem.
Só a direita.
Sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor.
Braço direito, braço esquerdo. Perna direita, perna esquerda.
Pai Abraão. Tem muito cedo. Muito cedo, cedo e tem. Eu sou um deles, você também. Vemos ao Senhor.
Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Dá uma voltinha.
Aê! Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Vemos ao Senhor.
Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. Dá uma voltinha.
Pai Abraão.
Ai, Carl, liga pra fora.
Pai Abraão. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor.
Braço direito, braço esquerdo. Perna direita, perna esquerda. Dá uma voltinha. Mostra a língua.
E a voz.
Aleluia. Tá bom, já estão melhorando. Tá vendo como tem uns mais coordenados e outros menos? Dá uma voltinha, perna direita, perna esquerda. Meu Deus do céu. Dá até medo, hein? Ainda bem que nós não temos muitos Ubers aqui, né? Vou falar, vira para a direita. Você não sabe para onde você vira. Mas tá bom. Você está vendo como é importante essa coordenação? Como é importante estar todo o corpo ali coordenado? A Bíblia diz... Agora pode colocar aquele outro versículo. Cristo é o cabeça, Colossenses 1:18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é o... Quem é o cabeça? Tem muito pé querendo ser cabeça, né? Tem muito pé querendo ser cabeça, tem muitas joelho querendo ser cabeça. O cabeça é Jesus. Se eu estou ligado, é a cabeça que está comandando tudo. Ele é o nosso comandante. Tem até uma música do Ademar. Ele é o nosso comandante. Ele comanda. E os órgãos, eles vão respondendo esse comando. A Bíblia fala também sobre funcionamento. Todo corpo bem ajustado. Tem gente que está desconjuntado, aí, como diria minha avó, né? Tem gente que está com dor no lumbago. Está desajustado. Alguma coisa não está bem. Se você está desajustado, tem que ajustar. Não, calma. Calma, foi. Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. O que é junta? Aquela doença que alguns têm de junta? Junta tudo e joga fora? Não é. Junta é uma articulação. É onde está batendo ali osso com osso. E no meio tem normalmente um disco sinovial, um disco articular, um líquido sinovial. Então, isso aí é toda junta funcionando. Está falando alguma junta lá? Toda junta. Todos são importantes. Todos têm uma função. Hoje nós estamos falando mais cedo, no Boas-Vindas, sobre os ministérios, os dons, os talentos que cada um tem. E cada um pode exercer através do corpo de Cristo. Quem é o cabeça? Cristo. Nós somos os órgãos, as células, as juntas. Muitos têm, acham que não têm função, que são só um apêndice ali, eu não sirvo para nada, mas até o apêndice tem estudos mostram hoje que ele tem a sua função. Ah, eu sou uma coisinha que está bem escondida lá dentro. Eu sou a hipófise. Sem hipófise, você terá muitos problemas. Eu sou uma coisa que ninguém vê. Mas não precisa ninguém ver, alguém ver. Precisa o cabeça estar no comando. E você está cumprindo a sua função para que todo o corpo seja beneficiado. Então, ele fala de toda a junta. Auxílio de toda a junta. E que lugar melhor do que fazer isso num pequeno grupo? Em pessoas que você tem a liberdade de falar, de conversar, de pedir uma oração, de servir. Às vezes você não consegue servir, nem conhece o irmão que está do seu lado, mas uma pequena família você consegue fazer isso. Você sabe o nome, você sabe o sobrenome. Não sei se você sabe o sobrenome da pessoa que está do seu lado hoje, ou do que está atrás de você, mas na pequena família, muitas vezes, a gente sabe, a gente tem uma identidade. Essa junta, ela está trabalhando. Você trabalha com quem está perto de você. Muitas vezes com quem está no mesmo ministério que você. E ali que as coisas acontecem. Ali que às vezes até os problemas acontecem, não é com quem está longe, mas com quem está perto. Às vezes a gente tem os problemas do dia a dia, e as coisas que a gente quer de um jeito, a outra parte da junta quer de outro jeito. E como é que faz? Então, esse líquido aí, precisa de um óleo, né? O óleo quem que é? O Espírito Santo. O Espírito Santo é colocado ali para que os ossos não fiquem batendo osso com osso, mas que tenha uma lubrificação. O Espírito Santo que tem que permear esses relacionamentos. E como é que funciona isso? Com certeza, para alguns mais, para outros menos, uma das articulações que mais trabalha aí chama-se articulação temporomandibular, ATM. Cada vez que você abre a boca para falar, para comer, para fazer algum movimento, ela está funcionando. Então vamos lá, ó. Pode clicar no play. Isso aí vai abrir, vai fechar. E lá, ó, naquele lugarzinho lá, é articulação. Você tem músculos funcionando, você tem ligamentos funcionando, para que isso aí não desloque, para que isso não caia. E esse que está aqui em cima, esse meio escurinho aí, é o disco articular, que faz com que osso não bata com osso. Tem que ter um amortecimento, tem que ter um óleo, tem que ter uma lubrificação. E se você tiver pouca lubrificação, pouco Espírito Santo, muitas vezes pode dar problema, pode travar. Você já viu a mandíbula cair? Travou. Travou aberto ou travou fechado? Então, quando você acontece isso com a pessoa, tem que ser colocada no lugar. Muitas vezes a gente trava. Muitas vezes os relacionamentos travam. E aí tem que vir alguém e tem que colocar no lugar de novo. Falar, você vai caminhar com esse aí. Às vezes no seu casamento, às vezes no seu relacionamento, no seu ministério, na sua pequena família. E aí, nós estamos falando sobre funcionamento. Ele é bem ajustado, ele é consolidado pelo auxílio de toda a junta. Então, todo mundo funcionando. Então, falamos primeiro sobre hierarquia. Cabeça, Jesus. Funcionamento, toda a junta funcionando. Pode ir. Resultado. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, o corpo vai providenciando os nutrientes e vai crescendo. As crianças, você vê aí, às vezes, pequenininho, daqui a pouco já virou um rapaz, virou um homem, cresceu. Isso é o natural. Se o corpo não cresce, existe um problema. Se você tiver alguém que não cresceu, existe um problema. Às vezes hormonal, às vezes alguma disfunção, mas existe um problema. Então o corpo, ele tem que crescer. Então a igreja, a sua pequena família, tem que crescer. Como é que cresce? Falando, nós aqui, nossa pequena família lá triplicou, graças a Bíblia, o Reinaldo e a Marina e tal. São gente que está lá, vamos, animando. Então, a coisa cresce. Porque tem gente convidando. Você está convidando, você está chamando, você está falando, você está estimulando. O corpo tem que crescer. Isso é natural, não pode ser um negócio imposto. Nós não queremos aqui que você fale assim, olha, você tem uma meta, 10 pessoas para converter até o final do ano. Não dá, não consigo, não conheço. Mas isso é natural do corpo que está crescendo. Aí ele vai se alimentando e o resultado é edificação, é crescimento. Próximo aí. 1 Coríntios, é interessante. E fala exatamente mais um texto sobre o corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Se os que parecem menos dignos do corpo, e esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Podia falar muitas coisas sobre esse texto, mas eu queria focar nos dois, na verdade, no último versículo, 26, passa mais um. Lá mesmo, para frente. Para frente. Mais um. Aí. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem. Se você tem um problema no seu corpo, todo o corpo sofre. Você já teve cólica renal? Eu já tive. É no rim. O olho podia falar assim, deixa o rim aí. Eu não estou com problema. Ou o joelho podia falar, para que eu tenho que ir no hospital e de madrugada se o problema é no rim? Todo o corpo sofre. Todo o corpo está junto. Todo o corpo está passando por aquilo. Pode passar o próximo? Não sei se dá para ver bem aí. Mas isso, o jovem sabe o que é. É uma espinha daquelas bem vermelhas, com o centrinho bem amarelo. Aquela tentação de espremer. O que é isso? É uma inflamação. E é uma infecção também. Na inflamação, há um problema. Por que fica vermelho? Alguns sinais da inflamação tem. Colore, rubore, tumore e dore. Do latim. E vem cor, fica vermelho, porque o corpo quer se defender e quer jogar célula, sangue para lá. Em consequência disso, edema, perda de função, quando tem se era um joelho, por exemplo, e está quente. Porque o corpo está tentando se defender. Tem alguma analogia? Já que a Bíblia está falando sobre corpo, se um membro está passando por um problema, todo o corpo vai fazer o quê? Vai se mobilizar. Todo o corpo, mas é uma espinha, mas todo o corpo está sentindo aquilo. Todo o corpo vai se mobilizar para defender, para recuperar, para regenerar, para cicatrizar. Todo o corpo está fazendo isso. Quando nós temos um problema, algum membro da pequena família ou da igreja, todo o corpo muitas vezes se mobiliza para que aquela célula, aquela função, aquele órgão, aquela pessoa seja regenerada, seja restaurada. Então, uma mobilização do corpo. Então, a inflamação a gente acha que é ruim, mas na verdade não é ruim, não. É a nossa defesa. É o jeito como o corpo encontra para se recuperar, para se regenerar. E quando você tem uma pessoa do corpo passando por uma luta, por uma dificuldade, todo o corpo começa a fazer isso. Nós não fizemos isso aí ano passado com o Laércio e com outros? Então, assim, todo o corpo sofreu. Mas eu não tenho nada a ver. Tem. Todo o corpo sofre, todo o corpo se mobiliza, todo o corpo ajuda, todo o corpo está orando. E na sua pequena família, com certeza. É o jeito, é o tecido que está mais perto de você ali. É onde o sangue está correndo. O alimento está sendo levado. O oxigênio está sendo levado através do sangue. Então você está perto. Essa é, por isso que nós aqui, como igreja, valorizamos. Falamos mesmo, você tem que ir numa pequena família. Porque é fácil alguém chegar num domingo, vem, assiste o culto, vai embora, ninguém nem sabe quem é, quem não é, qual o nome, o que, que faz, o que não faz. Quais são as suas necessidades, quais são os seus dons, quais são os seus talentos, o que você pode cooperar para que o corpo ganhe com você. Então nós não queremos isso, nós queremos membros ativos, participantes. Se tiver engessado algum aí, às vezes a gente engessa, cai o braço lá, engessou, mas é para aquilo, para recuperar, proteger e logo entrar em função. Se não entrar em função, o que, que acontece? Atrofia. Fica menor, perde função. Por isso tem a fisioterapia. Você opera, você passa por um procedimento, depois tem que recuperar essa função. Então, nós como igreja somos corpo. Isso é o que a Bíblia diz. O cabeça, Cristo. E nós somos membros. E aqui ele está dizendo, membros uns dos outros. Mas como é que você pode ser membro se você nem sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Como é que você pode ter um vínculo, uma aliança, correr um sangue, se você não sabe nem qual a necessidade dele? Então, nós queremos que você seja estimulado, seja animado a estar envolvido, a se relacionar, a ir para uma pequena família, a participar dos ministérios, estar envolvido. Hoje, especificamente, é pequena família. Por isso, esse clima aqui, esse tom mais intimista, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque nós queremos lembrar isso aqui. Por isso que tem um lanchinho depois, sabia? Hoje tem um lanchinho. Cada um trouxe, e para ter um momento de comunhão. Para lembrar, alguns sentiram, como chama? Pode dizer um amém, né? Sentiram paz, sentiram vontade. Por quê? Porque é bom. É bom nos relacionarmos, porque aqui não é um relacionamento, nesse momento. Eu estou falando, você está ouvindo. Mas e você com o seu irmão? Quais são as necessidades dele? Você já orou por ele hoje? Você já sabe quais as necessidades? Você sabe o que, que ele está precisando? E por último, lá 1 João 4:7, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Como é que eu posso dizer que sou cristão e não me importo com a necessidade do meu irmão? Eu não me importo com o que está acontecendo na casa dele. Eu quero entrar cedo, eu quero entrar tarde e sair cedo para nem conversar com ninguém, nem quero que ninguém saiba da minha vida, também não quero saber da vida de ninguém. Eu quero ir lá cumprir o meu propósito. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade, isso não é corpo. Isso não é corpo funcionando. E nós queremos corpo funcionando. Nós queremos sangue andando. Por isso, hoje aqui, cada um está fazendo uma parte. Cada pequena família está fazendo uma parte do culto. Mostrando, talvez algumas pessoas vocês conhecem, outras talvez não. Pessoas que vocês estão vendo atuando nas pequenas famílias. E depois nós vamos apresentar aqui o Ministério de Pequenas Famílias. Antes do vídeo, eu queria que você orasse com o seu irmão aí do seu lado. Você não vai pedir nada para você. Você vai orar por ele. Talvez você conheça ele bem. Talvez nem tanto. Mas o que Deus colocar no seu coração, você vai orar por ele, abençoá-lo. Pode fazer isso sentado mesmo. Ou se quiser ficar em pé, já que na pequena família a gente tem essa liberdade para fazer isso. Para estar se movimentando, para estar... E você vai poder fazer isso, orando por ele. Falar, quero abençoar a sua vida. Quero abençoar sua vida. Então, a pessoa já está se sentindo todos em casa. Mas ore, ore, ore por ele. Abençoe a vida dele. Senhor, nós queremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoar, Senhor, a vida que está do nosso lado. A vida, Senhor, que está, o Senhor colocou junto comigo, Senhor. Aquele que eu posso me ajuntar. Aquele que eu posso me articular. Aquele que eu posso abençoar. Aquele que eu posso, Senhor, levar o teu oxigênio. Aquele que eu posso levar uma palavra tua. Em nome de Jesus, sê com ele, Senhor. O Senhor sabe as suas necessidades. O Senhor conhece as suas lutas, as suas dificuldades. Então, ó Pai, levanta o teu nome sobre ele, Senhor. Traz o teu socorro sobre ele, Senhor. Nós queremos a tua igreja, Senhor, viva, abençoando e sendo abençoada. Nós queremos a tua igreja, Senhor, atuando, Senhor. Então, ó Pai, abençoa a sua vida. Abençoa a sua família, a sua casa. Sê com ele, Senhor. Renova o seu coração. Renova a sua esperança. Renova a sua visão. Ó, Senhor, se há alguma inflamação, se há algo, Senhor, fora do lugar, se há algo, Senhor, desconjuntado, Senhor, vem, Senhor, agora, coloca no lugar, Senhor, vem trazer cura, Senhor, sobre o seu coração, vem trazer, Senhor, sanidade, Senhor, vem, Senhor, em nome de Jesus, opera, Senhor, sobre a sua vida, Senhor, tudo aquilo que está errado, tudo aquilo, Senhor, que o diabo plantou, toda opressão, em nome de Jesus, nós queremos lançar fora. Queremos dizer que Ele é livre, Senhor. Queremos profetizar essa liberdade. Queremos profetizar a Tua bênção, o Teu socorro sobre Ele. Porque o Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que trata. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Nós queremos abençoar a Sua vida, Senhor. Abençoar a vida do nosso irmão. Sê com ele, Senhor. Renova a sua vida. Renova a sua casa. Obrigado pelo privilégio de sermos corpo. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de sermos membros uns dos outros. De podermos participar juntos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem feito isso. E nós somos gratos, Senhor. Porque o Senhor faz. Aleluia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que você saia desse lugar renovado pela vida do seu irmão que foi canal na sua bênção, da bênção para você. E que você possa ter renovado e abençoado o outro. Amém?